Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 16 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que se deu bem com o lançamento da terceira temporada de Stranger Things. A empresa falou que pelo menos 40,7 milhões de contas viram a temporada nova, no espaço de 4 dias depois da estreia lá de 4 de julho, e comentou também que quase 18,2 milhões ainda dessas pessoas tinham acabado já de ver a temporada em 4 dias lá depois da estreia. Agora, contrariando um pouco esses números, o Instituto Nielsen falou que a performance da Netflix foi positiva, mas um pouco menor aí do que ela comentou. O Instituto falou que pouco mais de 19,1 milhões de pessoas viram o primeiro episódio da temporada nos 4 primeiros dias, e isso ficou acima dos 17,7 milhões da estreia lá da temporada passada. Eles disseram também que quase 1,5 milhão de pessoas pularam o penúltimo episódio, né, foram direto lá pro episódio final da temporada, e comentaram também que 824 mil pessoas viram a coisa inteira lá no primeiro dia de disponibilidade. Seja como for, tanto a Netflix quanto a Nielsen concordam, né, que essa temporada nova aí teve uma performance mais bacana do que a temporada anterior, só que a metodologia tá diferindo um pouquinho aí de uma para outra. O Instituto Nielsen, por exemplo, só contabiliza a reprodução feita por aparelho de TV, né, para contar como audiência. E a Netflix, por outro lado, conta tudo, né, qualquer dispositivo como audiência, e diz também que uma coisa vista acima de 70% lá da duração conta como visualizado, tanto para episódio quanto para filmes. E enquanto isso, aqui no Brasil, a plataforma Rappi confirmou que vai colocar um botão de socorro no aplicativo dela para entregadores ativarem lá, se precisar, né, se tiver imprevisto, um acidente, coisa desse tipo. Isso vem depois do entregador da plataforma ter falecido por conta do AVC, né, que ele sofreu durante o trabalho, e durante o processo de socorro dele aconteceram várias situações absurdas, né, como falha da Rappi em prestar assistência, recusa de um motorista da Uber para levar ele para o hospital, também demora bastante na ambulância, que chegou só meia hora depois que ele tinha sido levado já para o hospital por um amigo, que teve que entrar aí na situação. Aí, em resposta a isso, a Rappi falou que lamenta bastante o falecimento dele, se solidariza também com a família, e vai colocar esse botão de SOS no app dela para a galera conseguir ativar e falar já com atendimento especializado, né, para saber o que fazer em situações desse tipo. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, parece que a Huawei vai demitir centenas de pessoas nos Estados Unidos como resultado aí da treta, né, com o governo americano. Ontem, o Wall Street Journal falou que ficou sabendo, né, que veio uma demissão em massa por aí na operação americana da Huawei, e com isso, né, uma boa parte aí das quase 1,000 pessoas que trabalham na empresa no país vão acabar perdendo emprego. Aí, por enquanto, né, tudo o que se sabe é que a maior parte é da galera que vai ser mandada embora. Trabalha na FutureWay, que é uma operação de pesquisa e desenvolvimento que a Huawei tem nos Estados Unidos, mas pode ser que a Huawei demita menos pessoas, né, se o governo de lá conseguir regularizar a situação dela com mais rapidez, é o que está acontecendo nesse momento. Agora, ainda sobre os bastidores do mercado, as ações do Facebook subiram depois que eles tomaram aquela multa lá de $5 bilhões por parte do FTC. Essa multa, na verdade, foi o preço do acordo, né, para conseguir acabar com uma investigação de várias violações de privacidade, e o mercado entendeu esses $5 bilhões como um sinal verde para a empresa continuar, né, fazendo o que ela faz. No fim das contas, foi justamente a violação sistemática e da privacidade de todo mundo, né, que fez o Facebook faturar mais de $15 bilhões no trimestre passado, o que quer dizer, né, que essa multa aí de $5 bilhões vai conseguir já estar paga, com a operação própria que eles fazem, né, roubando os dados aí de todo mundo. Então, depois dessa multa aí de 5 bilhões, o valor de mercado do Facebook aumentou coisa de $10 bilhões, o que só vai servir, né, para deixar o Facebook mais à vontade ainda para continuar fazendo o que eles fazem. Aí, comentando essa situação, o Nilay Patel, que é editor-chefe do The Verge, classificou essa multa como uma piada vergonhosa, e enquanto isso, a jornalista Kara Swisher voltou a falar que esse valor, né, precisava ter tido pelo menos mais um zero para fazer diferença lá no bolso do Zuck. E agora o assunto é o Twitter, que começou a liberar ontem para todo mundo a interface redesenhada da plataforma web que eles estavam testando aí já faz um tempo. Então esse redesenho dividiu a interface em 3 colunas, que são o menu de navegação à esquerda, timeline principal no centro, uma parte também dedicada na direita à busca, assuntos selecionados, sugestão de contas, né, para a pessoa seguir, e existe ainda um botão que diz mais na coluna da esquerda, que deixa a pessoa customizar a interface com umas cores, né, que ela preferir, né, conseguir enxergar melhor, navegar melhor, ficar mais à vontade lá na interface. Então, por meio desse botão, o usuário consegue trocar a cor do fundo, trocar a cor principal do Twitter, né, que era azul, agora tem umas opções de cores também. Consegue customizar o tamanho das fontes. E aí, na timeline principal, o Twitter continua mostrando tudo fora de ordem, né, com a ordem algorítmica lá, que escolhe o que é mais importante, com a opção da pessoa desligar, né, voltar a ver tudo da ordem cronológica lá, que foi postado. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que está testando mais um benefício, né, para quem paga lá todo mês, vira assinante do YouTube Premium. O que rola é que algumas pessoas estão começando a ganhar a habilidade de baixar automaticamente vídeos novos, né, dos canais que elas assinam, e elas conseguem também personalizar, né, qual canal lá, que pode ter o download automático, e qual canal não, pode ficar só na nuvem lá para a pessoa ver. Aí, junto dessa novidade, pintou uma tela também que mostra o que está sendo baixado, o que já foi baixado, né, espaço ocupado lá por tudo que foi feito o download, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o processador Snapdragon 855 Plus, que a Qualcomm anunciou ontem, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode, para quem não conhece, é uma desenvolvedora de aplicativos customizados e ao longo dos últimos anos desenvolveu já mais de 100 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS. Todos esses apps foram para empresas, para empreendedor querendo fazer MVP, para startups, também aplicativo de fintech, e além disso, né, pessoal de HealthTech, que é do Encontro da Tecnologia e Saúde, também fez aplicativos lá com eles. Então ela faz aplicativos para médicos, para clínicas, para convênios também, enfim, né? Se você precisa fazer um aplicativo para o seu trabalho, né, para o seu produto, para sua empresa, ou chegou a hora, né, de conseguir tirar um projeto do papel, a AlphaCode consegue te ajudar com isso. Aliás, para conseguir ajudar ainda mais, né, você que quer fazer seu aplicativo, a AlphaCode está dando desconto especial aqui para você que é ouvinte do Loop Matinal. Então, para garantir seu desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Entra em contato com eles, né, explica sua necessidade e pronto. Na hora de fechar seu contrato, você vai ganhar um desconto especial que é bem bacana, né, para conseguir fazer seu aplicativo. Então, de novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem a Qualcomm anunciou uma espécie de geração nova aí do processador móvel Snapdragon 855, e o nome dessa geração nova é Snapdragon 855 Plus. Ela aumentou a frequência da GPU, que era de 585 MHz para 672 MHz, e enquanto isso, na CPU octa-core, o núcleo Prime, que a Qualcomm trazia na geração passada, aumentou o clock também, era 2,84 foi para 2,96 GHz. A Qualcomm falou também que o Snapdragon 855 Plus continua com 7 nanômetros, né, que nem tinha lá na geração anterior, e ele traz suporte ao Snapdragon Elite Game, que é uma espécie de pacote de otimizações para melhorá-la, performance em jogos. Esse pacote reduz a latência, otimiza a frequência da tela, né, também melhora lá o carregamento, e isso tudo oferece, segundo ela, um ganho de 20% aí de performance em comparação aí com a geração anterior. Aí, por fim, sobre esse novo chip, ele dá suporte a câmeras de até 192 megapixels, suporte a 4K 60 com HDR 10 Plus, suporte a 4G LTE, né, com opção de 5G por parte das fabricantes, e a Qualcomm comentou, né, prometeu, na verdade, que os fabricantes de celulares vão conseguir comprar esse Snapdragon 855 Plus nesse ano ainda, para conseguir colocar em celulares aí que vão chegar ao mercado. E enquanto isso, no estado de Hesse, na Alemanha, o governo de lá anunciou que está banindo o uso do Office 365, do iWork e do Google Docs em escolas. O governo de lá falou que, como as empresas não têm servidores na Alemanha, para isso, pelo menos, os dados podem ficar sujeitos a espionagem lá por parte do governo americano, e isso vai contra a GDPR, aquele pacote de leis aí de privacidade que entrou em vigor faz um ano lá na Europa. Então, por conta dessa proibição, as escolas agora só podem usar versões locais de software, né, por exemplo, do Office lá, que não tem acesso à internet, e é provável que nos próximos meses mais estados e países também adotem essas medidas, obrigando as empresas a se mexerem, né, para conseguir contornar essa situação. E por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que confirmou que está investigando a explosão de um iPhone 6 de uma menina de 11 anos que mora na Califórnia. Ela disse que estava segurando o telefone, né, que começou a fazer faísca, e por conta disso jogou o telefone para longe, que depois começou a fazer um buraco no cobertor lá onde ele foi parar. Depois disso, a mãe da menina entrou em contato com a Apple, né, que pediu por sua vez para ela mandar lá o telefone para análise, e aí em troca, né, a Apple deu uma unidade aí nova do iPhone para a menina conseguir usar daqui para frente. Já a Apple só se limitou a dizer que vai analisar esse telefone e comentou também que o que pode levar o iPhone a pegar fogo é o uso de cabos não oficiais e trocas também, né, reparos lá em não autorizados. usadas. Agora, no caso desse telefone específico, perguntada sobre isso, a família falou que nunca usou um cabo diferente do da Apple, também nunca fez reparos nem não autorizadas. Então agora resta esperar pra ver, né, se um dia a Apple vai divulgar o que aconteceu com esse aparelho. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma plataforma, um aplicativo, um produto bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facu Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!